Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia vem instituindo essa campanha que se chama Dezembro Laranja, que é a campanha relacionada mais para diagnóstico e informação em relação aos cuidados do câncer de pele. De todos os cânceres do ser humano, em torno de 30% está relacionado ao câncer de pele. E no Brasil tem uma estatística do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Cada ano, em torno de 180 mil casos novos de câncer são diagnosticados no nosso país. Existem alguns fatores, e o principal é o sol, né? O nosso Brasil é um país tropical, ensolarado, tem o sol o ano inteiro, que faz com que a incidência do câncer de pele seja maior, devido, se a gente sabe que o grande fator causal realmente é a radiação solar. Nós temos basicamente três tipos de câncer de pele: é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O carcinoma basocelular e o espinocelular correspondem em torno de 90% dos cânceres de pele. Eles não têm uma letalidade muito alta, né? A letalidade dele é baixa. E uma vez diagnosticado de forma geral, fazendo a cirurgia, extraindo a lesão, ela tem praticamente a cura total. Existe o melanoma, que é um câncer dos cânceres mais maligno, corresponde em torno de 10% dos cânceres de pele. Essa sim é uma letalidade muito alta. Mas a gente sabe que no caso do melanoma, se for feito um diagnóstico precoce e o tratamento precoce, a cura é de 100%.
Sem criar nenhum tipo de pânico na população, porque a pessoa que tem mais de 50 anos, ou mais de 40 até, que a gente não tinha informações e nem cuidados e nem produtos específicos de proteção à pele. Até o contrário, a gente usava produto que agredia ainda mais ainda, que era o caso do bronzeador, que cozinhava a pele praticamente. Como que a gente hoje dá para perceber se tem câncer de pele ou não, para não assustar também qualquer pinta que aparecer, qualquer manchinha já correr.
Normalmente, nos cânceres de pele, vamos falar do basocelular, do espinocelular, normalmente é, às vezes, uma feridinha, ou um carocinho, tipo uma espinha, ou uma verruguinha que aparece e não some, e vai lentamente aumentando de tamanho. Normalmente é indolor, às vezes a pessoa pode ter uma certa coceirinha, às vezes pode sangrar. Então, nessas situações, e principalmente ocorrendo em áreas expostas ao sol, né? Rosto, face, né? Orelhas, eventualmente nos membros superiores, são locais que ficam muito expostos ao sol. Então, em frente a essa situação, procurar de preferência um dermatologista para que possa ser feito um diagnóstico adequado, mas sem querer alarmar a população que toda feridinha, todo carocinho, toda verruguinha seja o câncer de pele. Mas no sentido mais de se procurar um profissional adequado, fazer o diagnóstico e tirar da cis. Se for realmente um câncer de pele, né, procurar o tratamento adequado, que normalmente é cirúrgico, que de forma geral o paciente estará curado.
Letalidade, o senhor falou de três tipos. Todos eles, até o mais simples, vamos citar assim, se é que podemos falar de câncer de simples, não importa se é da pele, o que quer. Chega a ser letal, não cuidado?
Normalmente o basocelular, ele tem mais malignidade local. Então são muitas vezes no consultório pessoas que têm um carcinoma basocelular que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de evolução e está lá. E foi lentamente aumentando de tamanho. Então a letalidade nesse caso, né, no sentido da percepção da palavra, ele é baixíssimo. O espinocelular também. Né? Ele tem uma letalidade não muito alta, só que ele é bem mais destrutivo. E, eventualmente, no caso do espinocelular, ele pode provocar, né, o câncer em outras regiões do corpo, mas também não é tão frequente. De forma geral, tanto o basocelular como o espinocelular, né, fazendo a cirurgia, de forma geral, a pessoa está curada.
Todos os três tipos, ele é conhecido visivelmente ou só através de exames?
Normalmente, tanto, né, o carcinoma base, o espinocelular e o melanoma, clinicamente dá para a gente fazer o diagnóstico. Aí parte para uma biópsia, no caso, né, se tem uma, a gente fica em dúvida, mas de forma geral o diagnóstico é clínico. A gente bater no olho, né, quem tem, no caso dermatologista, bem experimentado, treinado para ver a lesão, batendo o olho, de forma geral se faz o diagnóstico, sem ser necessário recorrer a uma biópsia. Então, normalmente, quando se faz a cirurgia, faz a excisão, né, que é retirada a lesão, e se manda para análise, né, lá pelo anátomo patológico, para se ver, se realmente é o câncer de pele, ver a questão da margem cirúrgica, quando que foi retirado, para ver se foi retirado numa margem segura, se as margens estão livres ou comprometidas. De forma geral, quando a gente faz a cirurgia, a gente dá uma margem maior de segurança para que possa ter certeza que tenha retirado totalmente a lesão.
Doutor, a gente sempre ouve, toma cuidado que isso aí pode virar câncer. A célula maligna, ela já nasce maligna ou ela é benigna e transforma-se em maligna devido à falta de cuidados, à exposição aos raios solares, como que é?
No caso do base do espino celular, normalmente sabe que o que provoca a alteração de uma célula da pele a se tornar cancerígena é a radiação solar. Então ela altera o DNA da célula, a célula passa a se multiplicar, né, a crescer de forma desordenada, caracterizando um câncer de pele. Em relação ao melanoma, que é um dos cânceres mais malignos que tem, normalmente, às vezes, pode começar numa pinta. Só que não é para se alarmar, tá? Em relação a toda a pinta, vai virar um câncer de pele. Tem alguns cuidados. Até a Sociedade Brasileira de Dermatologia estipula uma regra, que é a regra do ABCDE, em relação ao melanoma, né? Então, a pessoa tem uma pinta. Então, vamos falar da regra do ABCD. O A é a simetria. Então, se a pessoa tem uma pinta, ela é simétrica, está tudo ok. Se for assimétrica, é bom um dermatologista dar uma olhada. Não é que toda pinta assimétrica é um melanoma, é um câncer de pele. B é borda da lesão, então é o contorno. Se o contorno for bem certinho, reguladinho, ele é benigno. Se a borda for irregular, como fosse um mapa geográfico, é bom ter uma avaliação, não que seja maligno. O C é em relação à coloração. Na verdade, as pintas têm uma coloração uniforme. Se tiver uma coloração não tão uniforme, então uma parte mais escura, uma parte mais clara, é bom o dermatologista avaliar. D é diâmetro. Considera-se que pinta acima de 6 milímetros, é recomendável tirar, mas eu não chego a esse ponto não, porque a gente tem tantas pintas, tem pintas de acima de 1 centímetro, que basta acompanhar clinicamente que vai durar a vida toda e não é transformação ali. E a evolução, ainda que é interessante porque se tiver uma pinta que teve uma mudança muito rápida de coloração, um crescimento muito rápido, ou começou a querer sangrar facilmente, ou ficou muito sensível, dolorido, ou coçando muito, não que seja um câncer, mas é bom ser avaliado para se fazer o diagnóstico mais adequado.
Precisão mesmo só após a biópsia?
Sim, com anátomo patológico, né, e tenha certeza se é realmente um câncer ou não.
Bom, doutor, nós estamos chegando no período de verão. Cerca de 14 horas em média de sol por dia. Quais os cuidados, independente da idade, de bebê até um vovô? Quais os cuidados?
Primeiro é usar o filtro solar, né? No dia a dia, pelo menos fator 30, o 30 está bom. No dia a dia, eu recomendo usar pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e no início da tarde. Se a pessoa vai para a praia, para a piscina, que vai ficar muito exposta ao sol, sempre passar o filtro solar a cada 1h30, 2 horas. De sempre preferência, os filtros solares que não saem em água. E também evitar a exposição do sol, o horário em que a radiação ultravioleta, né, ultravioleta B, que é o grande causador do câncer de pele, principalmente ultravioleta B. Incide entre 10 horas e 4 horas da tarde. Então, esse período, para quem for para a praia, entre 10 horas e 4 horas da tarde, ir para fazer passeio, mas sem ficar exposto diretamente ao sol. Mais um porém, o pessoal vai para a praia, fala, eu fui para a praia e estava um mormaço e me queimei. Aí eu fui para a praia e fiquei aberto, mas coberto, me queimei. A pessoa queima mesmo, por quê? A radiação ultravioleta, no nublado, ele ultrapassa a nuvem, segura, mas ele ultrapassa, queimando a pessoa, a pele da pessoa, só que em menor intensidade se fosse no céu aberto. E a pessoa estando em lugar aberto, mas protegido, né, diretamente do sol, mas lugar aberto, aquele sol que pega na água, na areia, na parede, ele reflete na gente.
Aquilo é o suficiente?
Aquilo é o suficiente para... Não vou dizer em relação ao câncer de pele, mas para dar um grande incômodo, né, quando a pessoa vai para a praia, que é a queimadura solar, né?
A insolação, no caso?
Não chega da insolação, né? Insolação é quando a pessoa se expõe muito, aí tem febre, mal-estar, vômito, né? A pessoa desidrata. Tem gente que vai para a praia, pega sol mormaço, fica vermelho, que nem queima, descasca depois, né? Porque o sol atravessa a nuvem e atinge a nossa pele, a ultravioleta, que é a luz fria, né? E o que protege realmente do câncer de pele, continuando aqui, é o filtro solar. É o uso rotineiro, de domingo a domingo, no dia a dia, usar o filtro solar.
A gente tem uma certa dificuldade, né, nessa faixa etária que eu disse para o senhor, né? Esses mais jovens, é natural, até por uma questão de beleza, de bons cuidados, né, geração saúde, essas coisas, eles têm esse conhecimento e esse esclarecimento. A gente é mais teimoso nesse sentido, né?
É, o pessoal mais jovem hoje, dessa geração saúde, estão se cuidando mais, né? E o pessoal tem mais idade, estão se cuidando. A gente vê a nível de consultório que hoje tem uma informação maior dentro da população, né? Então a gente vê pessoas da zona rural que trabalham, né, de sol, de cabo a cabo, de sua atividade profissional, eles estão se protegendo. Quem trabalha na lavoura tem, além do protetor solar, fazer a proteção mecânica, é usar chapéu de aba larga, não usar boné, né, chapéu, camisa de manga comprida, né, usar aquela proteção no chapéu, aquele pano para proteger a região da nuca. E hoje a gente vê muita gente que tem essa atividade no sol e está se protegendo bem. Isso é através da informação, né? A gente vê que hoje realmente a população está mais esclarecida em relação ao câncer de pele, em relação a como se proteger do câncer de pele.
Independente da idade, todos estão sujeitos, dependendo da exposição, a um câncer de pele. Porém, as pessoas de cor ou que têm mais melanina no corpo, elas têm uma proteção maior daquelas que têm menos, é isso?
Sim, pessoas, né, da raça negra, né? Eles têm uma proteção muito maior, porque eles têm muita melanina. E a gente sabe que a melanina, que é esse pigmento da pele, é um protetor solar natural. Por isso que as pessoas, né, quando vão para a praia ou para a piscina, se bronzeiam. Quem tem, né, a pele que possa se bronzear, é uma forma que o nosso organismo, a nossa pele, está falando, está tomando sol. Então vamos proteger, vamos produzir melanina para proteger. E a melanina realmente é o grande protetor solar natural.
O conselho de um especialista nesse mês de dezembro, lógico, nós estamos falando mês de dezembro, mas isso aí, independentemente do dia, do mês ou do ano, tem que ter o cuidado.
Bom, essa campanha começou em 2014, né, em relação ao câncer de pele, sabe que a incidência no nosso país é alta, mas é os cuidados, né, a gente bate muito, né, usar filtro solar. Tem gente que às vezes não tem um hábito, né, eu falo, usar filtro solar é hábito, né, habituando, a pessoa passa a usar o protetor solar diariamente, né? Acostuma a usar o protetor solar. A pessoa passa a sentir falta do filtro solar, né? Então, isso é a recomendação que a gente fala. Além de todas as outras recomendações saudáveis, né? O uso do filtro solar, né, no nosso país é importantíssimo, desde a criancinha até pessoas de mais idade, né? E respeitar os horários do sol quando vai para a piscina ou a praia, que é das 10 da manhã às 4 horas da tarde.
É lógico que aí a automedicação, ela é contraindicada. Muita gente se prepara tomando, como o senhor disse, para estimular a formação de melanina. Existe algum medicamento para estimular a formação de melanina e com isso amenizar o risco ou não?
Não existe nada oficial que possa a pessoa tomar e estimular a produção de melanina, né? Existem algumas substâncias que podem funcionar como um filtro solar, né? Se a pessoa ingerir essa medicação, é como se ele depositasse na pele e funcionasse como um protetor solar na forma via oral. Só que a proteção dele não é como se a pessoa passasse uma loção ou um creme que seja o filtro solar, né? Tem alguns, um deles é a luteína, né? Tem o beta-caroteno, mas não é a proteção. O ideal mesmo é a proteção externa, é usar o filtro solar.
No caso, a idade, ela interfere na facilidade, de repente, em ter um câncer de pele dado ao descontrole hormonal, por exemplo, a baixa produção hormonal?
Não, em relação ao câncer de pele, não. O problema da radiação solar é que ele tem um efeito cumulativo. Então, eu falo, é como se fosse uma bomba relógio. A pessoa que vai, né, tomando aquele sol diariamente, o único efeito imediato, danoso, de prazo curto, é a queimadura solar. O grande problema da radiação solar é o efeito, a consequência a longo prazo. O câncer de pele é lá o máximo, né, mas é o envelhecimento precoce, é mancha na pele, engrossamento na pele, as rugas que aparecem, né. Então, isso são os efeitos a médio e longo prazo da radiação solar. Então, quando a pessoa é jovem, não tem esse problema. Depois de uma certa normal, dependendo do tipo de pele, a partir dos 40 anos, já começa a ter as alterações na pele provocada pela radiação solar.
Doutor, algo mais que o senhor gostaria de destacar? A gente de antemão agradece esse esclarecimento. O senhor sempre se colocou à disposição, todas as vezes que a gente necessita de alguma informação profissional, o senhor sempre esteve à nossa disposição. E a gente agradece por isso.
Serginho, eu que agradeço a vocês, né, a você, a Rádio Cabiúna, ao programa Operação Cidade, pela essa oportunidade que vocês estão me dando, né, de trazer um pouquinho de informação para a população em relação aos cuidados, né, de uma forma de proteger do câncer de pele. Então, como eu volto a reafirmar aqui, né, essa campanha Dezembro Laranja foi lançada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia no sentido de conscientização da população. E graças a Deus, a gente está vendo que nos últimos anos a população está bem mais conscientizada em relação a isso. Então, eu só tenho que agradecer novamente a você, né, Serginho, dessa oportunidade de estar informando a população sobre o câncer de pele.